Ai, meu Deus, que correria! Eu preciso ainda terminar o almoço e arrumar essa mesa. Gente, hoje é um dia muito especial. Luísa vai para o Canadá. Mas eu não sei se eu estou preparada para isso. Meu Deus, será? Gente, ela acorda meio-dia. Como que vai ser longe de mim? Acorda 8 horas. Acorda para ver o mau humor o dia inteirinho. E eu tenho que arrumar tudo sozinha. Na minha época, isso não era opção, não. Eu era praticamente um anexo da minha mãe. Mas hoje, inventam tanta coisa. CrossFit, natação, é línguas. Se termina o inglês, começa o francês. Não, não tem condições. Mas se bem que a gente fala assim para os sonhos, né? Mas quando chega na nossa casa, é difícil. Mas assim, se Deus tem isso para ela, né? Gente, mas como que eu vou fazer com ela? Pense na menina que come, gente. Come aquilo, come. Só é magra. Acho que isso dá motivação para ela comer mais. Não, tem um pior. Série. Gente, Friends, até eu sei as falas do tanto que ela assiste aquilo. Como que eu vou controlar? FaceTime, só pode ser. Gente, será que tá boa essa mesa? Acho que sim. Lugar do papai, da Luísa e o meu. Gente, é muita emoção para isso. Oxi! Uma carta? Será que é para mim? Não é assim que eu seja curiosa, não, mas eu vou ler. Porque vai que é para mim, né, gente? Deixa eu ver. Olha, é da Luísa. A letra dela é tão linda. Puxou a mim, não, gente, que a minha é tipo médico. Perdoem aí os médicos, mas é triste. Olha, vamos ver. Dizem que mãe é tudo igual, que só muda de endereço, de sotaque e de tinta de cabelo. Gente, que mania que tem de falar de tinta de cabelo. Quando vão aprender que mulher não fica velha, fica loira? Não é velha. Dizem que toda mãe é igual à mulher do tempo. Se diz leve o casaco e está fazendo 38 lá fora, tenho certeza que só porque você falou, o tempo vai mudar e vai fazer 10 graus. Certeza. Absoluta. E pergunta se leva. Não leva. Dizem que toda mãe é a rainha dos achados e perdidos. Toda vez que eu grito, mãe, onde está minha carteira? Engraçado como ela aparece magicamente no lugar que você falou que estava. Ainda que eu tenha olhado um segundo atrás. Não, gente, não tem mágica. É porque não procura. Não procura, gente. A gente que tem que ir lá e olha, fala assim, tá embaixo. Procura em cima. É impressionante. Ah, você ainda é profissional em esfoliação facial. Porque sempre diz que vai esfregar as coisas na minha cara. Meu pai. Fala isso não, gente. Ó, exagerou aqui, hein? Dizem que toda mãe tem frases que uso o tempo todo. Tá pensando que eu sou sócia da SEB? Ô, gente, o menino onde passa deixa a luz ligada. Pergunta se apaga. Ah, não apaga. Ou vou contar até três, senão me dava um desespero, só que esperava até o dois para ver você ficar vermelha. KKKKK. Não achei graça nenhuma. Dizem ainda que toda mãe sempre ameaça ir embora de casa, mas não vai. Na verdade, só precisa de um tempo de férias. Ah, isso eu preciso mesmo. E você, mãe, só não faz as malas nem vai embora porque vai querer levar toda a família junto. Ah, vou. Gente, porque assim, família é um brigando com o outro, mas o bom é assim, juntinho. Dizem que mãe é tudo igual, mas eu discordo. Olha. E vou falar do jeito que eu ouvi de uma pessoa muito sábia quando teimei em fazer o que não devia. Você não é todo mundo. Não mesmo. Você é única e exclusiva. Ah, Luísa. Você é a minha mãe, a pessoa que eu conheço que mais se aproxima do amor e do cuidado de Deus. Te amo, mãe. Vou morrer de saudade de você. Ah, minha filha. Eu é que morro de saudade de você desde que você saiu do meu ventre.
Filha, eu já estou bem aqui.
Mas tão linda, gente, tão crescido, não é magrinho, meu pai? É linda, meu bebê. E vai embora para o Canadá. Filha, eu tenho um aperto muito grande no coração porque esse dia chegou. Mas saiba que eu desejo que você seja como flecha nas mãos de Deus. Que você voe, mas voe muito alto para onde ele te guiar. Mas saiba, você terá sempre o seu lugarzinho no meu coração.
Te amo, filha.
Você é a mais linda, o colo que sempre me abriga, o nome que eu amo chamar. Mãe, um amor grande que não termina, palavra que até não tem rima, por ser assim tão singular. Eu nunca vou esquecer seu cheiro, sua voz, seu olhar, seu jeito, pra sempre vou te levar no meu peito. E o que eu possa dizer é pouco pra te agradecer por tudo que você me ensinou e pelo seu amor. Colocar de pé, a entrega que não tem medida, você me ensinou com sua vida andar nos caminhos da fé. Eu nunca vou esquecer seu cheiro, sua voz, seu olhar, seu jeito. Sempre vou te levar no meu peito. E o que eu possa dizer é pouco pra te agradecer por tudo que você me ensinou e pelo seu amor. Eu nunca vou esquecer seu cheiro, seu olhar, seu jeito, pra sempre vou te levar no meu peito. E o que eu possa dizer é pouco pra te agradecer por tudo que você me ensinou e pelo
ter dois filhos. Depois de 5 anos de casado, a gente ia liberar para poder engravidar. Só que as coisas não aconteceram exatamente como a gente planejou. Tentei durante uns 8 meses, eu acho, para engravidar, e aí tive minha primeira gravidez e eu perdi. Depois eu levei 4 anos para engravidar de novo e perdi novamente. E depois mais uma gravidez e perdi de novo. Foram anos de muitas dúvidas, né, questionamentos, se era isso que Deus tinha planejado para a nossa vida mesmo.
Foi um tempo que a gente orava muito, né, pedia muito a Deus mesmo que nos direcionasse. Uhum. Mas no meio das lutas a gente sempre soube que Deus tem o melhor para a gente, né, e que o melhor ainda estava por vir, né.
E aí foram 7 anos tentando engravidar. Mas aí os filhos chegaram. Primeiro a gente, então, teve a Carol, nossa primeira princesa. E depois eu tive mais um aborto, e só depois então veio o Pedrão, que cresceu cheio de vontades e desejos, e ele pedia sempre uma coisa muito especial para Deus.
Meu irmão.
Só que nesse tempo que o Pedro pediu um irmão, por um problema de endometriose, a André precisou retirar o útero, e antes eu já era vasectomizado, né? Então era uma coisa que ainda não passava pela nossa cabeça, apesar do Pedro pedir um irmão.
E ele continuava pedindo, né, filho? O que você fala pra mim? Você queria com a gente?
Eu tô querendo te irmão.
Adotar seu irmão ou minha irmã, né? E ele continuou orando, e quando a gente já nem imaginava como que isso pudesse acontecer, a gente conheceu a Dona Catarina, essa princesa da mamãe, que chegou pra gente o ano passado como um lindo presente de Deus, né, amor? E que veio como resposta, assim, na verdade, Deus colocou no meu coração quando eu vi a Catarina, que ela seria minha filha. E quando eu contei a história da Catarina pro Edinho, Deus colocou também no coração dele. E a gente viu tanto que valeu a pena a gente persistir, orar pros nossos filhos, né? Porque eles são presentes de Deus pra gente e eles fazem muita diferença na nossa vida.
Boa noite. Boa noite para as mamães e feliz Dia das Mães para as nossas mamães presentes. Mais uma vez, feliz Dia das Mães para cada uma de vocês. Vamos dar mais uma salva de palmas para as nossas mamães. E eu quero, nesse momento, convidar as mães presentes a ficarem de pé onde vocês estiverem aí. Nós queremos orar por você e todos os filhos presentes ou maridos. Que estendessem sua mão em direção às mamães próximas a vocês e a gente tivesse esse momento de agradecimento, de gratidão a Deus pela vida de cada uma de vocês. Senhor, nós te somos muito, muito gratos por essas mulheres, Pai, tão virtuosas que o Senhor nos presenteou. Agradecer, Deus, porque elas têm edificado a tua igreja. Através delas, Senhor, filhos têm entendido a tua palavra, entendido o teu chamado e construído a tua igreja. As próprias mãos dessas mulheres também têm se apresentado no trabalho, na edificação do teu reino aqui na terra, e nós te louvamos porque através do trabalho delas, do exemplo delas, do ensino delas, da inspiração que elas são, a tua igreja tem sido mais forte, Deus. E nós pedimos a tua bênção sobre cada mãe que está aqui presente e que está aqui representada, Senhor Deus. Nós consagramos a vida dessas mulheres diante do Senhor, pedindo que a tua bênção esteja sobre elas. Que sejam mulheres que se encontrem realizadas na sua maternidade. Que nas suas lutas vejam o Senhor lutando por elas. Que nas suas angústias vejam o Senhor as consolando. E ainda, Deus, naquilo que elas têm de joelhos, derramado lágrimas em favor de filhos ou de outras pessoas de suas famílias, Pai, que em nome de Jesus o Senhor conceda a tua bênção, ouvindo a oração de cada mulher que tem pedido e clamado ao Senhor em oração como mãe. Que a tua bênção, Pai, esteja sobre cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Mais uma vez, muito boa noite. Para os que não me conhecem, meu nome é Felipe, eu sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Capital e hoje tenho o privilégio de compartilhar com você a Palavra de Deus nesse dia tão especial, Dia das Mães, e dentro dessa série tão rica, tão especial, tão inspiradora para nós, que é essa série de mensagens Retratos de Família. A gente está falando de algo extremamente importante na nossa vida. É fato que nessa importância que a família tem, há momentos em que essa importância se apresenta de maneira alegre. Nós ao nos recordarmos da nossa família ou ao estarmos aqui celebrando a família, sentimos a alegria, mas também há momentos em que a recordação da família nos traz preocupações, angústias, porque isso faz parte de viver. E isso faz parte de viver em família. Família tem o poder de nos dar as maiores experiências que nós podemos experimentar, as mais profundas, as mais fortes. Nós temos um dos ministros aqui na igreja que esta semana provou junto com sua esposa a chegada do primeiro filho, que é o Samuel. Chegou o Gael, o primeiro filho do Samuel e da Monique. E eu gosto de dizer para os pais de primeira viagem que o primeiro filho, ele tem um papel importante na vida dos pais. Ele traz com ele a capacidade de nos fazer viver as mesmas experiências que nós vivíamos antes de ter um filho, mas com uma intensidade que a gente nunca tinha provado antes. Isso não tira o brilho do segundo e do terceiro filho. Mas é porque o impacto do primeiro filho é que é realmente assustador para nós pais. Quem é pai e mãe aí sabe do que eu estou falando. Primeiro filho traz uma intensidade enorme de sentimentos que nós até então nunca tínhamos experimentado. Família tem esse poder. Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, qualquer que seja a configuração em que nós estejamos na nossa família, aqueles que são nossos familiares têm o incrível poder de nos fazer sentir com mais intensidade todos os sentimentos inerentes ao ser humano. Nós amamos com mais intensidade, nós nos decepcionamos com mais intensidade, nós nos alegramos com mais intensidade, nós nos frustramos com mais intensidade quando se trata de família. E hoje nós estamos falando sobre preocupação no ambiente da família. Família é algo que preocupa, sim ou não? Família é algo que traz preocupação. E no Dia das Mães, obviamente, uma das características bem comuns das mamães é se preocupar, não é, gente? Quem nunca ouviu, como a gente viu aqui representado na intervenção aqui, quem nunca ouviu da mãe, não esquece o guarda-chuva, leva o casaco, juízo, hein? Já comeu hoje? Passa protetor solar? Passou repelente? Se a gente fosse passar tudo que elas querem que a gente passe antes de sair de casa, a gente ia sair parecendo uma meleca, assim, gosmenta, cheia de coisa no cabelo, coisa na pele. Vai sair com quem? Quem é esse fulano? De onde você conhece ele? Essa é minha mãe. Minha mãe é exatamente isso daqui. Quando eu era solteiro em casa, ela sempre queria um relato de com quem estava, quantos eram, por quanto tempo ficamos juntos. Me avisa quando chegar lá. Coloca o chinelo que o chão está frio. Vem comer senão vai esfriar. Não come tão rápido senão vai fazer mal. Quem já ouviu qualquer uma dessas frases aí vinda da sua mãe? Todo mundo já ouviu. Todo mundo já ouviu alguma coisa que denota preocupação. Preocupação faz parte da relação familiar. Seja da mãe com filho, seja do pai com filho, seja da esposa com marido, seja qualquer tipo de relação no seio familiar, nós nos preocupamos uns com os outros. E apesar de ser algo muito presente na nossa sociedade, no nosso tempo hoje, esse tema vem sendo tratado já há muito tempo. Então não é um problema só do nosso tempo, é um problema de qualquer tempo. Estar preocupado, estar ansioso a respeito do que nós não temos controle, do que nós não sabemos o que virá à frente, faz parte de ser humano, nos preocupar. Ficar um tanto ansioso a respeito daquilo que nós não temos tanto controle. Então eu quero que você abra sua Bíblia, porque nós vamos continuar refletindo sobre o texto do Sermão do Monte, no capítulo 6, nós vamos encerrar hoje o capítulo 6 do Sermão do Monte, e na semana que vem entramos então no último capítulo desse trecho da Bíblia, o capítulo 7. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 25 até o 34, e nesse texto, nesse contexto, encontra-se um versículo muito conhecido, pelo menos para aqueles que estão acostumados com igreja ou com Bíblia, sabem recitar esse versículo, que é Mateus 6, versículo 33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão dadas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão dadas. É nesse contexto que nós vamos refletir hoje no seio da família a respeito de ansiedade, de preocupação e de princípios importantes para a minha vida e para a sua vida, para nós trazermos esses princípios para as nossas relações mais significativas e então podermos desfrutar daquilo que Jesus veio nos dar e nos presentear com sua vida, que é paz. E a palavra de Deus diz: paz que excede o entendimento. Vamos ler esse trecho da Bíblia. Por isso eu lhes digo, versículo 25, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Quando se trata de família e todos os desafios que nós temos que enfrentar na edificação do nosso lar, preocupação e ansiedade têm sido assustadoramente presentes e têm ganhado o poder e a condição, às vezes, de nos travar e nos despreparar para a solução dos problemas que todos nós, em algum momento, temos que enfrentar no seio da família. Eu quero fazer um exercício com você bem simples para tentar fixar um princípio a respeito de ansiedade. O que é a ansiedade neste contexto que Jesus está nos ensinando? O que é pré, e eu vou separar propositadamente, porque eu vou falar um pouco sobre isso, o que é pré-ocupar-se? Ansiedade é tão somente isso, é pré-ocupar-se. Ocupar-se de algo que ainda não há necessidade de se ocupar, porque ainda não tem lugar. É uma coisa, é algo que eu criei, que eu construí, mas não as circunstâncias e a realidade. Eu construí este lugar que passou, algo que não existe, passou a ocupar dentro de mim e me preocupar. Eu quero fazer um exercício simples para tentar fixar em você o conceito do que Jesus está tratando conosco aqui a respeito de ansiedade. Então você vai pegar o seu dedo indicador, meu momento oftalmologista, ok? Você vai botar o dedo na frente do seu campo de visão, ok? E aí você vai tentar colocar no seu campo de visão eu e o seu dedo. Ok? Então faça esse exercício. Agora a gente vai trocar os focos. Primeiro, você foca em mim. Você consegue ver seu dedo? Sim. Mas ele está embaçado. Certo? A não ser que você tenha alguma habilidade que eu não descobri ainda que exista. Talvez seja um X-Men e vai descobrir agora. Se você focar no seu dedo, agora foca no seu dedo. Você continua me vendo? Mas agora eu estou embaçado, correto? A ansiedade... Pode baixar o dedo. Não precisa ficar assim a noite inteira, não. A ansiedade é exatamente esse ajuste ou essa falta de ajuste no foco. O seu dedo é o problema. O seu dedo é uma questão que pode tirar sua paz e te preocupar. A minha imagem no seu campo de visão é Jesus. Quando eu olho para o meu problema, apesar de eu enxergar que Jesus está ali, ele está embaçado, eu não consigo exatamente percebê-lo e realmente ter a imagem correta de quem ele é e do que ele pode fazer. Porque eu estou tão focado no meu problema que a minha visão de Deus fica desfocada, fica estranha, fica turva, fica distanciada e sem definição. O que Jesus está dizendo é: problemas a gente sempre vai ter, faz parte da vida. Faz parte de ser um ser humano, ter problemas. Faz parte de constituir família, faz parte de casar-se, faz parte de ter filhos, faz parte de adotar filhos, faz parte de qualquer constituição que seja a sua família, faz parte viver problemas. O exercício que Jesus está nos levando a fazer é deixar o foco sempre nele. Deixar o foco sempre no Deus que sempre, constantemente, não importa qual problema nós estejamos enfrentando, sempre Ele está presente ali. Sempre Ele é a fonte da solução que nós precisamos. Sempre Ele é a fonte da direção que nós não temos, das respostas que nós não encontramos. Sempre Ele. Quando nós focamos demais no problema, esquecemos que Ele tem as soluções. Que dEle provém tudo o que necessitamos. Mas quando nós focamos nele, os problemas começam a ficar menos assustadores do que são quando nós focamos neles. Então eu quero que você lembre disso. Ansiedade é você focar mais no problema do que naquele que tem poder para trazer a solução para os seus problemas. Nós vamos olhar para três princípios, três reflexões para a sua vida, para você aplicar a partir do que Jesus nos ensinou no seio da sua família. E o primeiro princípio é: deixe a provisão de sua família nas mãos de Jesus. E veja, nós vamos falar aqui seguidamente sobre provisão, sobre proteção e sobre futuro. Provisão, proteção e futuro. E eu vou enfatizar bastante sobre este princípio de você exercitar a sua fé e ter em Jesus a fonte de provisão, a fonte de proteção e a fonte de segurança para um futuro. Mas com isso eu quero que você entenda, eu não estou dizendo que Jesus sendo a fonte da provisão você não vai precisar mais trabalhar, você não vai precisar mais acordar amanhã cedo e ir para a sua jornada comum de trabalho, não é isso. Não é... Nós não estamos focando no seu comportamento, e Jesus também não estava focado no comportamento das pessoas. Jesus estava focado no significado que elas davam para as coisas que elas faziam. E muitas vezes o nosso sofrimento não está na nossa rotina, mas está no que a nossa rotina significa. O nosso sofrimento não está propriamente no que nós ouvimos do nosso cônjuge, mas está no significado que damos ao que nós ouvimos no nosso cônjuge. O sofrimento nem sempre está no comportamento dos nossos filhos ou dos nossos pais, mas está no significado que damos aos comportamentos dos nossos filhos e dos nossos pais. E aí eu tenho que dizer para você que Renato Russo teve um quê de profeta quando ele disse assim: você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Porque a questão muitas vezes está no significado que eu dou para as coisas e não propriamente nas coisas. Então, eu quero que você pense e reflita em todo o tempo aqui. Quando eu digo deixe a provisão da sua família nas mãos de Jesus, é realmente você dar significado para a provisão que entra na sua casa. Porque eu sei que você trabalha e você recebe salário. Eu sei que o dinheiro que entra na sua conta bancária vem do seu cargo público, da sua empresa ou da empresa onde você trabalha. Eu sei disso. Mas às vezes você esquece que não importa onde você trabalha, em que órgão público, em que empresa ou de onde vem o seu dinheiro, em última análise, todo o recurso vem das mãos daquele que tem todo o recurso nas mãos. E é sobre isso que nós estamos falando, e é sobre isso que Jesus estava falando. E por isso Jesus diz, por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. O foco de Jesus é, saibam que Deus conhece suas necessidades, saibam que Deus sabe tudo o que você precisa. Então, primeira coisa, eu quero que você não confunda dinheiro com provisão. Seja você pai, mãe, seja você irmão mais velho, seja você aquela pessoa que ajuda no sustento da sua casa, não confunda dinheiro com provisão. Quando Jesus diz que Deus conhece todas as nossas necessidades, Jesus não está falando só sobre a necessidade do que nós precisamos comprar. Mas às vezes as nossas necessidades saem da esfera do consumo e entram em outras áreas da nossa vida. Pais e mães, muitas vezes seus filhos não precisam do último videogame nem da roupa mais cara que tem no shopping. O que eles precisam é tão somente sentar com você para uma boa conversa. Ter tempo, não para ter o último jogo que saiu, mas ter tempo para jogar com você o anterior. Muitas vezes a provisão que nós levamos para a nossa casa não é o dinheiro que nós temos, mas é o tempo, é o investimento, é a atenção. Provisão envolve saber qual é a necessidade. Quando Jesus diz que Deus Pai é o nosso provedor, Ele está dizendo, Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele sabe exatamente o que você precisa. Então, pais, mães, filhos mais velhos, ou qualquer um que tenha responsabilidade dentro da sua casa de prover, saiba de uma coisa, nós só somos verdadeiramente provedores ou instrumentos de Deus para a provisão da nossa família e do nosso lar, quando nós, de fato, conhecemos quais são as necessidades, quais são as carências. Quando nós nos esforçamos pelo que realmente é importante, pelo que tem faltado, quando o nosso foco é nos alinhar intimamente com a vontade e com o propósito de Deus para a nossa família. Trabalhar, lutar, se esforçar, mas sempre sabendo que a verdadeira provisão vem de Jesus Cristo, da direção que Ele dá para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Por isso ele pergunta, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar uma hora à sua vida? Se a gente não entender bem o que é trazer provisão para a nossa casa, nós às vezes trazemos dinheiro, trazemos comida, trazemos roupas e perdemos os nossos familiares extremamente carentes de coisas que nós não sabíamos que eles precisavam. Damos comida para os filhos, damos roupa para a esposa ou para o marido, damos tudo o que achamos que é necessário. Mas como não conhecemos de fato a necessidade, não nos tornamos de fato provisão. Para sermos provisão, e para que a provisão venha de Jesus Cristo para o nosso lar, precisamos perguntar e buscar nele quais são as bênçãos, quais são os benefícios que ele reservou para a nossa família. Então guarde isso. Prover não tem tanto a ver com o que eu trago para hoje, mas com o que eu trago a partir de hoje. Veja a diferença. Provisão não é o que eu trago para hoje, mas é o que eu trago a partir de hoje. Provisão não é recurso, provisão é legado. Ser provedor Homens, agora eu vou falar com os homens. Homens, eu sei que é dia das mães, mas homens, as mães precisam que vocês ouçam isso. Ser provedor, homem, não é trazer dinheiro para dentro da sua casa. Não é bater na mesa e dizer, eu pago todas as contas. Ser provedor é deixar para os seus filhos um legado a respeito de quem é Jesus. E não com simplesmente palavras e discurso, mas com vida e inspiração. Os nossos filhos precisam ver Jesus muito além do nosso discurso, mas ver Jesus em nós. Ver Jesus nos nossos atos, no nosso olhar, no nosso abraço, no nosso toque, no nosso tempo dedicado. Ser provedor não é bater na mesa e dizer as contas estão pagas. Ser provedor é abraçar o filho de noite e saber ensinar a ele que mesmo que falte alguma coisa dentro da casa, nunca faltará a presença de Jesus Cristo. 2. Deixe a proteção de sua família nas mãos de Jesus. Jesus pergunta aí, por que se preocupar com a roupa? Para nós, roupa hoje não tem esse significado de proteção, porque nós vivemos uma vida extremamente indoor. Nós estamos no nosso trabalho é climatizado, nosso carro é climatizado, nossa igreja é climatizada. Tá certo, quem anda de metrô não sabe o que é climatização. Mas a maioria de nós, que provavelmente não anda de metrô e nem de ônibus, vive numa vida extremamente assim confortável. Então roupa pra gente é muito mais assim moda. Mas naquele tempo não, naquele tempo roupa tinha a ver com como eu vou passar o inverno. Como eu vou sobreviver nesse tempo de frio. Então quando Jesus diz, por que vocês se preocupam com a roupa, tem muito a ver com a proteção, tem muito a ver com como é que eu vou sobreviver à próxima estação, como é que eu vou conseguir que a minha família permaneça saudável, que os meus filhos fiquem aquecidos no inverno. E como nós, aqueles homens e aquelas mulheres daquele tempo temiam e tinham medo que seus filhos ficassem doentes, que a sua família passasse por lutas, por conta da falta de proteção. Eu vivi a experiência do meu chamado ministerial para ser pastor. Eu tinha 15 anos de idade. Meu pai é servidor, foi na verdade empregado público, empregado do Banco do Brasil. Minha mãe foi durante um tempo servidora pública como professora. Meu irmão mais velho é servidor público do Banco Central. Minha irmã trabalha na mesma empresa, que não é pública, mas funciona como um órgão público, e trabalha lá há mais de 20 anos. Meu cunhado foi servidor público boa parte da sua vida. Minha sogra foi servidora, meu sogro foi servidor. Eu sou de uma família extremamente brasiliense nesse sentido, apesar de nenhum desses serem brasiliense. Mas quando eu digo muito brasiliense, é porque todo mundo buscando o quê? Estabilidade. Essa é a palavra que todo brasiliense ama. O que você quer, brasiliense? Estabilidade. Quando eu disse para o meu pai, vou ser pastor, a primeira coisa que meu pai disse é, primeiro você vai fazer um curso superior. Porque, até onde eu sei, teologia é curso superior, mas ele estava se referindo a outro curso superior. E lá fui eu, fazer psicologia. E aí me formei em psicologia. E no meio do curso, meu pai falou assim, legal, você passou em psicologia, muito bem, parabéns. Agora você vai estudar para um concurso público. Porque você precisa ter estabilidade. Meu pai estava preocupado com a minha proteção. Mas o Salmo 127, versículo 1 diz assim, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinela. Todos nós precisamos de proteção. Mas todos nós precisamos saber que por mais preocupados e dedicados à proteção da nossa família, jamais seremos capazes de protegê-la plenamente. Em algum momento seremos surpreendidos com aquilo que não prevíamos. em algum momento chega um governador novo e privatiza alguma coisa. Em algum momento chega uma estação na nossa vida e nos tira aquilo que era a nossa estabilidade. E se a nossa estabilidade não estiver naquele que não muda, como a Adri nos falou hoje aqui, se a nossa estabilidade estiver nas coisas que podem mudar, quando elas mudarem, o que nós perdemos? Estabilidade. Perdemos o senso de estarmos protegidos. Perdemos o senso de estarmos prontos para passar pelas situações. Nossa proteção precisa estar naquele que é imutável. Em qualquer estação, ele é o mesmo. Então, deixe a proteção da sua família nas mãos de Jesus, porque ele era, é e será o mesmo eternamente. O que ele prometeu antes irá cumprir depois. A boa obra que ele começa, ele é fiel para completar. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por causa dele, todas as coisas foram criadas e, na verdade, nele todas as coisas foram criadas. O apóstolo Paulo diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Jesus Cristo. Se ele não for a fonte da provisão, se ele não for a fonte da proteção e da estabilidade da sua vida, nada tem o poder de te proteger. E ainda que protegido, debaixo dos cuidados daquele que era, é e sempre será, Jesus Cristo, ele mesmo disse, em algum momento você viverá aflição. Mas quando você estiver no meio da aflição, lembre-se, eu venci o mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz sobre a paz que excede ao entendimento. Sua saúde pode não estar como você gostaria que estivesse, mas você tem paz. Sua casa pode estar como você não gostaria que estivesse, mas você tem paz. Seu casamento pode estar passando por uma fase que você nunca imaginou que passasse, mas você tem paz. Suas finanças não estão como você gostaria que estivessem, mas você tem paz, porque ele deu uma paz que excede a lógica, que excede o entendimento. Enquanto tudo diz não tenha paz, o Espírito dele diz paz. Paz. Isso não é ignorância, isso não é resultado de uma alienação do mundo real. Isso é resultado tão somente de um coração que entendeu que a proteção não vem da estabilidade que o mundo dá, mas vem do cuidado que somente Jesus Cristo pode dar. Às vezes eu sou procurado por mães, a maior parte das vezes por mães, chorando, porque seus filhos estão passando por alguma fase na vida em que elas não sabem o que fazer. Recentemente eu fui procurado por uma mãe aqui, chorando muito, dizendo, eu não sei o que fazer, Eu não sei o que dizer, eu não sei que horas dizer, eu não sei se eu bato na porta ou se eu entro na porta sem bater, eu não sei se eu arranco da mão dela ou se eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Eu já tentei de tudo, mas nada dá certo. E sabe o que é interessante? Que às vezes quando eu converso com pessoas nessa situação, e eu falo assim, olha, o que você tem que fazer é orar. E algumas vezes eu sinto a pessoa olhar para mim e dizer, é sério mesmo? Você é pastor, estudou psicologia, teologia... para me dar essa resposta? Porque nós queremos a estabilidade, nós queremos a segurança em tantas fontes, mas esquecemos que a fonte real de segurança é ele. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, mães. Orem pelos seus filhos, não como se fosse o último recurso, mas como se fosse o grande poder que vocês têm nas mãos. Mas não orem só por seus filhos, orem com seus filhos, mesmo que eles estejam sentados no sofá com um bico quase beijando a parede oposta, de braço cruzado, odiando aquele momento. Ore com eles. E ore neles. Você está passando dificuldade com seu filho? Na hora que ele pegar no sono, você entra no quarto, bota a mão no pé, na cabeça, onde você quiser, põe a mão lá e começa a orar. E clamar pela vida dele, pela vida dela. E dizer, Senhor, ele é teu, ele é propriedade tua. Toda a estabilidade, toda a segurança, toda a cura, toda a libertação, todo o livramento estão nas tuas mãos. Eu dedico ele a ti. Eu desafio todo pai, toda mãe aqui presente, se não mudar a vida do seu filho, se não mudar a vida do seu filho com a sua oração, eu não sei mais o que eu tenho para pregar. Eu creio no poder daquele que pode mudar qualquer circunstância. E quando um pai e uma mãe estende sua mão e ora pelo seu filho, esse não é o último recurso de um desesperado. Isso é o grande poder de Deus nas mãos daquele que crê. E você pode mudar a vida da sua casa, do seu filho, da sua filha, do seu marido e da sua esposa. Se você orar por ele, orar com ele e orar nele. Para acabar, porque meu tempo já se encerrou. Terceiro e último princípio. Deixe o futuro de sua família nas mãos de Jesus. Deixe a provisão nas mãos de Jesus, deixe a proteção nas mãos de Jesus e deixe o futuro de sua família nas mãos de Jesus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão dadas. As preocupações, por mais razoáveis que sejam, elas não têm o poder de garantir um bom futuro. Às vezes preocupações até que se traduzem em precauções. Eu tenho uma esposa em casa, que é mãe de três, e se ela pudesse, ela comprava tudo orgânico. Até a lâmpada ia ser orgânica. Por causa do medo de que os agrotóxicos, as coisas todas, causem doenças nos nossos filhos e tal, e no futuro a gente esteja... E ela diz assim, e eu falo para ela, é muito caro o orgânico, amor. Compra o tomatinho mesmo, aquele lá, né? Não precisa ser desse tão caro. Ela diz assim, a gente economiza hoje, mas vai gastar um dia com remédio. Esse argumento é quase imbatível. A gente se preocupa demais com o futuro e às vezes as preocupações são até razoáveis. Mas sabe, da mesma forma que por mais protetores que nós sejamos, não somos capazes de proteger de tudo, por mais planejados e precavidos que sejamos, não somos capazes de garantir o futuro. Nem previdência, nós estamos no meio desse assunto no país. Aqueles que achavam que iam se aposentar de um jeito já estão começando a ficar meio... Como será que eu vou me aposentar? O futuro, seja na previdência, os investimentos, comprando imóveis, seguro de vida, o fato é que as nossas decisões de hoje vão apontar para o tipo de futuro que nós temos. E se nós tomarmos decisões hoje, baseados somente em alicerces que podem mudar de posição ou simplesmente desaparecerem, o nosso futuro fica extremamente incerto. E quando a incerteza chegar, com ela virá a falta de provisão, com ela virá a falta de segurança, com ela virá a falta de sentido e de propósito, porque nós baseamos o nosso futuro e o nosso planejamento naquilo que pode um dia mudar ou simplesmente desaparecer. Por isso, nós precisamos resgatar em nosso coração, em nossa fé, em nosso exercício prático dentro da nossa casa e a partir da nossa casa em todas as áreas da nossa vida. O exercício de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir a promessa quando diz todas as coisas que nós necessitamos nos serão dadas. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos mais do que isso, nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós precisamos zelar e lutar pelos valores e convicções do nosso lugar, da nossa pátria, da nossa terra. Decida então, hoje, fazer mudanças em chaves nas suas relações familiares ou nos seus valores familiares. Se você tem vivido como se toda a provisão viesse do seu braço, mude isso hoje. E comece a reconhecer que a provisão, por mais que seu braço seja forte e sua mente extremamente capaz, a provisão precisa vir da fonte daquele que tem tudo para prover. Se você precisa mudar a chave porque você, como um bom morador de Brasília, ou como um bom brasiliense, deixou seu coração se encher desse sentimento de que toda a estabilidade, toda a segurança estão num cargo público, muda essa chave, comece a pensar que a segurança e a proteção para sua casa não estão nessa fonte. E se o futuro te amedronta de alguma maneira pelas incertezas que você guarda ainda no coração, hoje é o dia, hoje é a noite, hoje é o lugar em que você pode mudar isso e dizer: Senhor, meu futuro, o futuro da minha família, o futuro dos meus filhos, eu coloco nas tuas mãos, porque sei que estarão bem guardados. Eu quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Esse desafio que Jesus nos coloca é extremamente difícil. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Há tantas coisas que nós queremos botar antes disso. Há tantas coisas que nos seduzem para ganharem o foco do nosso olhar. E nós começamos a ter muito mais atenção nessas coisas e no medo de não tê-las, do que naquele que pode prover tudo o que nós precisamos e ainda muito mais. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele diz: ora, aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, conforme o seu poder. E o apóstolo Paulo diz: esse poder opera em nós, opera sobre nós, pode operar sobre a sua vida. Esse poder de termos um Pai que conhece as nossas necessidades está disponível a você nessa noite, à sua casa, à sua família, ao seu casamento, aos seus filhos. Este poder de Deus, do Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, este poder está disponível a você hoje, aqui, neste lugar. E a palavra de Deus diz que todos quanto creram no nome de Jesus, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu quero convidar todos a ficarem de pé onde estão, ainda de olhos fechados. Eu vou fazer duas orações. A primeira oração, eu vou orar por você, e se você quer receber uma bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, para que você encontre em Jesus Cristo a provisão, se você quer receber esta bênção nessa noite, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você, vou orar pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua família. Senhor, eu apresento a Ti cada casa aqui, cada lar, cada família, cada casamento, cada relacionamento, seja de qualquer nível de parentesco, mas que esteja neste âmbito familiar, e esteja sendo colocado na tua presença, eu apresento a ti agora, pedindo que o teu poder de restaurar venha sobre estes que aqui se apresentam, Pai. Que o teu poder, Deus, de reconciliar, o teu poder de refazer, de resgatar, Pai, opere milagres nessas casas e nesses lares, em nome de Jesus. Que o Senhor se revele a cada um deles como Deus da provisão, o Deus da proteção e o Deus da garantia de um futuro de paz e de bem. Porque este é o plano que o Senhor tem para nós. Assim diz o teu profeta. E eu, fazendo coro com a tua palavra, eu também profetizo sobre estes lares, Deus, paz e bem. A tua presença, as tuas boas novas dentro dessas casas, na vida de filhos, de pais, de mães, de maridos, de esposas, de tios, de tias, de avós, de netos. A tua bênção sobre estes lares, em nome de Jesus. Agora eu vou fazer a segunda oração. E como eu disse, repetindo o que Jesus ensinou, Jesus disse: vocês têm um Pai que conhece todas as necessidades de vocês e Ele está pronto para suprir tudo o que vocês precisam. E o apóstolo João diz que todos os que creram em seu nome foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você nessa noite deseja apresentar-se como um filho de Deus, como filho de um Pai que conhece todas as suas necessidades, você vai ter a oportunidade de fazer isso. Faça essa oração comigo, juntamente com todos os que já entregaram sua vida a Jesus. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, vem sobre o meu lar, sobre a minha família, e muda todas as circunstâncias. Mas antes de mudar a realidade ao meu redor, muda a realidade dentro de mim. Me faz novo, me faz nova. Diante da tua presença, eu me apresento, reconhecendo que toda a provisão, toda a proteção e toda a garantia do futuro vem de Jesus Cristo. E nessa noite, eu quero te chamar de Pai. Eu quero estar entre aqueles que, crendo em teu nome, desfrutam do poder de serem chamados filhos de Deus. Eu quero ser teu filho e quero viver toda a provisão que vem do meu Pai do céu. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você fez esta oração não pela primeira vez, mas hoje você realmente quis que essa oração tivesse efeito na sua vida, na sua casa, no seu lar, erga uma de suas mãos bem alto assim, eu quero ver, eu quero orar por você. Senhor, recebe essas vidas de mãos erguidas. Essas mãos erguidas estão dizendo: eu quero a tua presença na minha casa, eu quero a tua provisão, eu quero a tua segurança, eu quero que o Senhor seja a minha garantia, o meu futuro. Pai, recebe essas vidas na tua presença e começa hoje a boa obra que o Senhor é fiel para completar, em nome de Jesus. Amém. Você que ergueu a sua mão, primeiro eu quero dar uma salva de palmas aqui, com muita alegria. A palavra de Deus diz que quando alguém se entrega a Jesus, o céu se faz em festa. E nós precisamos também celebrar com você a sua decisão de fazer da sua casa lugar de Jesus Cristo. E a gente quer te presentear, porque em festa a gente dá presente, não é isso?